Essa é a SBS em português.
Quem acompanha o noticiário da TV na Austrália talvez já tenha se deparado com a doutora em Relações Internacionais brasileira, Débora Barros Leal Farias, quando o Brasil vira assunto, em especial nas eleições presidenciais de 2018 e 2022. Ela tem se transformado na principal comentarista de assuntos brasileiros na imprensa do país, com participações na ABC, Canal 9 e Rádio National, além de figura constante na SBS em português. Em março, Débora foi convidada a participar do podcast chamado Defending Democracy, do ex-primeiro-ministro liberal Malcolm Turnbull. Líder do governo entre 2015 e 2018 através da chamada Coalizão, a Aliança entre Liberais e Nacionais, Turnbull criou o podcast para analisar casos no planeta em que a democracia, em sua visão, está ameaçada e relacioná-la com a política australiana. E o Brasil foi um dos destaques do episódio, com participação da professora Débora, que leciona na Escola de Estudos Sociais da Universidade de Nova Gales do Sul, a UNSW.
That's Dr. Débora Farias, Brazilian political scientist, teaching at the University of New South Wales. And we're talking about the convulsions in the world's fourth largest democracy.
Esta é a voz do ex-premier Malcolm Turnbull durante o podcast em que ele entrevistou a professora Débora. O pano de fundo é a ascensão do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o ataque à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro deste ano.
What gave rise to Bolsonaro? How did this populist, this COVID denying, climate change denying right-wing figure, how did he get in control of such an enormous democracy?
Débora Barros Leal Farias percorreu um longo caminho acadêmico antes de chegar à Universidade de Sydney em 2018. É a história dela que vamos agora contar. A relação da professora Débora com o ambiente universitário começou praticamente no berço. Seu pai foi professor da Universidade Federal do Ceará no Departamento de Física, e a ascensão profissional dele levou toda a família junto. Débora nasceu em Brasília, onde o pai fazia mestrado na época, e várias temporadas na terra da família, Fortaleza, foram entremeadas com anos em outros lugares relacionados a projetos acadêmicos do pai, como em São Carlos, no estado de São Paulo, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde Débora aprendeu a falar inglês na infância, depois próximo de Chicago, também nos Estados Unidos, em Antuérpia, na Bélgica e depois, desta vez sozinha, na França, onde aprendeu francês. A atual professora da Universidade de Nova Gales do Sul cursou Economia na Universidade Federal do Ceará e Direito na Universidade de Fortaleza. Mais tarde, defendeu mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, onde estudou a paradiplomacia, ou seja, a diplomacia feita por entidades subnacionais. Depois foi parar no Canadá para o doutorado na Universidade de Colúmbia Britânica, em Vancouver. Ali, apresentou uma tese sobre cooperação técnica entre países.
1990, 91, né, que era na idade aí que eu estava fazendo vestibular, a única coisa que eu acho que eu vislumbrava mesmo como uma coisa realista de trabalhar na área internacional era diplomacia, né? Na área acadêmica não estava tanto na cabeça. Mas depois que eu fiz o meu mestrado e que eu estava em Fortaleza e eu comecei a dar aula, eu comecei a cada vez mais simpatizar mesmo com a ideia da área acadêmica mesmo de relações internacionais. E enquanto eu estava nesse período de 2000 a 2008, 5 anos eu fiquei trabalhando, era super chique, era trabalhando na assessoria internacional do gabinete do governador. Pagava a miséria, mas foi muito bom, foi uma experiência muito produtiva mesmo. Em 2008, que deu certo, aí eu fui aprovada para fazer um doutorado, né, em ciência política, e fomos nós, eu e meu marido com os nossos dois filhos, para Vancouver. E aí foram 10 anos lá onde eu fiz o doutorado, fiz pós-doc, fiz algumas outras coisas, e os dois últimos anos foi trabalhando no consulado do Brasil em Vancouver.
A Austrália entrou na vida da professora a partir da busca em um lugar para seguir a carreira acadêmica.
E aí foi quando veio esse outro capítulo que foi da Austrália, né? Porque quando eu estava trabalhando também no consulado, eu queria realmente estar dando aula, ser professora mesmo na área acadêmica. Só que não é nada fácil, né? Na verdade, a competição é global, né? Você está mandando, está competindo com gente de todo canto. A minha área, ela sempre foi, sempre foi a área internacional. Mas a minha formação tinha sido muito variada, né? Ainda bem que na UNSW o meu perfil, que era um perfil com experiência acadêmica, mas experiência, vamos dizer, no mundo real, era o que eles estavam querendo. Então foram mais ou menos uns 2 anos que eu estava indo atrás, mandando para todo canto, que é normal na área, e tinha aparecido um desses anúncios e tudo. Estava procurando muito Canadá, Irlanda, em alguns lugares na Europa e tudo, e Austrália e Nova Zelândia, claro. E acabou dando certo.
O mundo acadêmico das ciências sociais no Brasil é muito diferente do da Austrália. A professora Débora Barros Leal comenta as diferenças.
Tem várias diferenças, algumas são até curiosas, assim, coisa que eu não esperava. Por exemplo, o fato, quando eu comecei a fazer faculdade em economia, lá na Federal, foi no começo dos anos 90, né? Então o Brasil tinha voltado aí de se redemocratizar e tudo, com currículo novo e tal. E, por exemplo, a gente estudou em economia, metade do curso era estudando também a economia marxista e lendo o Capital todo. As brigas de departamento, era o pessoal que tinha estudado nos Estados Unidos versus o pessoal que tinha estudado, vamos dizer, na Europa, na América Latina e tal. Então, o que eu acho que tem no Brasil e que faz sentido, né? São discussões que são muito mais refletindo essa realidade de país em desenvolvimento, né? E dessa visão de mundo, para quem estuda relações internacionais, realmente você vê que é muito mais focado nessa diferença de primeiro mundo, terceiro mundo, países desenvolvidos e desenvolvimento. No Canadá e na Austrália, o corte já tende a ser diferente. O que é muito mais comum de eu escutar, que não é o que a gente escuta estudando ciência política e ciências sociais, relações internacionais na América Latina, que é essa divisão do mundo de East e West. É tanto que muitas coisas que eu vejo dos alunos escrevendo críticas a West, e eu digo, não, a crítica não é West, a crítica que você está fazendo é capitalismo, ou a crítica é o colonialismo, né? É um outro corte. Então, assim, é quase interessante você ver como os pontos cardeais, né, vamos dizer, são diferentes, porque eu acho que reflete bem essa nossa a realidade mesmo em termos de terceiro mundo, de você dizer, principalmente quem está na América Latina, onde você diz, o nosso corte nunca foi Ocidente e Oriente, o nosso corte sempre foi o haves e have-nots, né, os que têm poder, têm dinheiro e os que não têm. Então, nesse sentido, eu acho que a parte acadêmica da América Latina como um todo, do Brasil também, ela reflete muito mais essa dinâmica dessa visão de mundo, né? Agora, óbvio, por exemplo, estando aqui na Austrália, que é bebendo na fonte aqui da Ásia direto, a divisão também muito dos alunos volta para essa coisa de East e West.
O convite para falar junto ao ex-primeiro-ministro Malcolm Turnbull surge também no contexto em que a América Latina, em sua opinião, segue isolada no noticiário australiano.
Ele estava falando sobre populismo e queria um episódio falar sobre o Brasil. Que, assim, queria não só alguém que falasse do Brasil, mas eu acho que eles estavam procurando de preferência alguém que pudesse também estar fazendo alguma ligação com a Austrália. É um mercado bem limitado, né, de gente que tem esse conhecimento. Eu brinco dizendo que eu sou um peixe grande porque o aquário é pequeno, né? Ainda tem muito pouco atenção aqui na Austrália para questões da América Latina como um todo. Eu acho que a América Latina está bem isolado, de certa forma, do grande noticiário. Foi esse convite e foi muito legal, assim. Ele foi realmente um cara que você vê que é um político ali de longa data, assim, uma pessoa extremamente afável, um cara muito educado, muito tranquilo. Tipo, como é que você fala com uma pessoa que foi ex-primeiro-ministro e tudo? Aí ele, não, just call me Malcolm, né? Super tranquilo e tal. E realmente, assim, eu fiquei bem à vontade, né? Dá para entender e tudo porque que ele chegou na posição que ele chegou, né? Me parece uma pessoa dessas que gosta de construir pontes, né? Em vez de destruir pontes.
Para quem sonha com uma carreira acadêmica nas ciências sociais na Austrália, Débora recomenda caprichar no inglês e ter um caminho bem definido através do seu doutorado.
O fundamental, querendo ou não, você tem que ter um conhecimento de inglês. E isso daí a pessoa pode achar que é colonialismo e que ah, não deveria ser assim, ia ser bom se não precisasse. Mas realmente você ter um inglês é meio que fundamental para estar abrindo essas possibilidades, né? Porque é uma língua que em qualquer lugar que você for, e especialmente na área de publicação, querendo ou não, é a língua franca da área acadêmica. Eu acho que a pessoa não tem que ter ilusão, não é fácil. É um mercado que está ficando cada vez mais complicado, né? Não é impossível, mas é uma coisa que você não pode ir com o relógio ali contando super rápido. Mas eu digo por experiência própria que, assim, quando eu entrei nesse doutorado do Canadá, eu não conhecia ninguém, e quando eu entrei aqui, eu também não conhecia ninguém. Então, foi rápido? Não. Foi fácil? Não. Mas deu, né? Deu certo.
O ex-presidente Jair Bolsonaro é um assunto constante quando a professora da Universidade de Nova Gales do Sul é chamada na mídia australiana. No podcast de Malcolm Turnbull, não foi diferente.
Brazil shares with Australia compulsory voting and an independent electoral commission. features that I would have expected to protect democracy against far-right populists like Jair Bolsonaro. But we also share the lies and disinformation, or at least some of them, designed to undermine the integrity of our electoral system.
Débora crê que a imagem do Brasil nos 4 anos de governo bolsonarista não deram ao país uma visão positiva na Austrália.
O principal inimigo do Bolsonaro foi ele mesmo, que logo que começou o governo, eu tive uma aluna que veio daqui da Austrália, que veio perguntar para mim, professor, aquela história do Golden Shark, dali foi de verdade mesmo, sabe, o perfil do presidente foi hackeado e tudo o que foi. Então, assim, tudo que chegou por conta do que ele falou, das coisas mais absurdas, todas elas chegaram. Porque realmente não é normal um chefe de executivo falar do jeito que ele falava e se portar e tudo. Então, assim, não foi uma visão positiva. E não foi só aqui na Austrália. Acho que basicamente você entra para qualquer lugar, qualquer acadêmico que você fale, que estude Brasil, ele vai dizer que assim, a imagem do Brasil retrocedeu mesmo, né? É, a imagem do Brasil como um todo não teve nada de positivo. E o Bolsonaro foi realmente colocado, assim, junto com o Trump, muito parecido, em termos de dizer isso não é positivo. Que, inclusive, na conversa com o Turnbull, foi muito ele perguntando assim, das lições do Brasil, coisas que valem para a Austrália. Né? E na metade dos 2000, ninguém imaginava que o Bolsonaro teria a capacidade de se tornar, de fato, presidente do Brasil. A mesma coisa com o Trump. É importante porque são essas figuras que, num momento de crise, num momento de desconfiança muito grande da democracia e do sistema, é possível você ter figuras que não têm a qualificação. E aí, assim, não é nenhuma discussão sobre o Lula, ou se não tem nada a ver com o PT, né? Mas é uma discussão de pessoas que não têm a qualificação, não têm condição, têm um histórico, às vezes, assim, medíocre, mesmo que eu acho que é o caso do Bolsonaro, em termos de política, mas consegue ser esse voto do contra. E isso é muito perigoso, né? Então, para mim, foi mais essa conversa de estar dizendo, olha, pode acontecer em qualquer lugar. De você ter pessoas que são que estão num polo extremo, que têm posicionamento que são extremamente questionáveis, elas subirem à posição de liderança. Se tiver esse vácuo, eu acho que em termos de democracia do centro, e comentando essa questão de fake news, porque fake news é um risco que todo país corre, toda eleição corre, e que de repente aqui na Austrália talvez eles ainda não estejam preparados para a podridão, né, que pode vir com uma eleição realmente marcada por notícias completamente falsas e descabidas, né? Que aí é um risco que toda democracia corre, que dirá países que não são democráticos.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.